Glória a Deus. Nós vamos falar hoje a respeito da palavra de Deus. E a palavra diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas. E nós queremos hoje aprender da parte do Senhor mais coisas, porque tem tantas coisas preciosas na palavra dele. E quanto mais a gente mexe, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente se encanta com esse Deus que fez e continua fazendo tantas coisas para alegrar o nosso coração. Eu sei que nós vamos estar falando nessa noite com pessoas diferentes. Você é muito diferente de mim e eu de vocês. Temos histórias diferentes, temos realidades diferentes, contextos, inclusive familiares, bastante diferentes. Mas uma coisa que todos nós temos são sonhos. Sonhos que nós imaginamos, sonhos que nós desejamos. Acho que é fácil imaginar que quando nós éramos crianças, alguns têm que voltar um pouquinho mais no tempo, mas todos nós, quando crianças, quando alguém perguntava o que você quer ser quando crescer, cada um tinha uma resposta. Cada um sabia. Tem hoje gente que ainda não sabe o que quer ser quando crescer, mas já cresceu e ainda não sabe. Mas quando criança, muitas vezes já sabia a resposta. Quando eu era menina e quando me perguntavam o que eu queria ser, eu dizia sempre que eu queria ser uma moça bem alta, falar alemão com minha mãe e ser a aeromoça da Lufthansa. Nenhuma dessas coisas aconteceu. Cresci, mas eu não sou tão alta. É o salto mesmo. Esqueci de falar alemão. E não sou uma aeromoça, hoje comissária de bordo, também não sou nada disso. Mas era um sonho, era um desejo. Era uma vontade muito grande que eu tinha, aprendia, queria aprender com minha mãe a falar alemão para poder cumprir esse desejo, mas passou o tempo. E, na verdade, esse não era, provavelmente não era, o propósito de Deus para a minha vida. Hoje eu sei disso e tenho convicção de que o meu chamado era muito diferente. Porque a ideia de uma criança, quando ela pensa em ser médica, veterinária, engenheira, engenheiro, veterinário, e tem tantas profissões, eu quero ser astronauta, né? As crianças voam na sua imaginação, e isso é muito bom, porque elas são livres, livres para pensar o que elas querem ser. Só que a mente, a ideia infantil de uma criança é uma ideia bastante restrita, limitada, porque ela não tem a visão do todo e nem de como se chega lá. Diferente da visão hoje nós, que talvez já somos adultos e já sabemos o preço que teríamos que pagar para viver o nosso sonho de infância. E muito diferente também do sonho de Deus, porque Deus tem uma visão muito diferente. Deus tem uma visão geral, uma visão global. Deus tem uma visão do todo, não somente da parte. Então, ter sonhos é muito bom. Sonhar, desejar coisas é muito bom. Mas quando esses sonhos se encaixam nos projetos de Deus, nos propósitos de Deus para a minha vida, aí sim eu sou feliz e prospero. Amém? Então, mais do que sonhos, é o propósito que Deus tem para a tua vida que se cumpra. E tenha certeza que de forma direta ou indireta, quando Deus tem um projeto de vida, um propósito, e Ele tem um propósito de vida para cada um de nós. Cada um de nós, como eu disse, por sermos diferentes e vivemos histórias diferentes, caminhamos em caminhos diferentes. Para cada um, Deus tem um chamado diferente e chamou para fazer algo diferente. Amém? Eu não preciso desejar ser aquilo que eu não fui chamada a ser. Porque quando eu desejo ser o que eu não fui chamada a ser, eu desejo e desejo em vão. E não vai se cumprir, ainda que eu me esforce, se não for um propósito de Deus. Para poder honrar a Deus, eu vou me esforçar muito, vou me cansar e vou parar no meio do caminho e vou me sentir absolutamente frustrada. Mas, quando eu entendo qual o propósito da minha vida, para que eu nasci e de que forma eu posso usar os talentos que Deus nos deu, porque Deus deu talentos a cada um de nós, habilidades a cada um de nós. E como eu disse, para cada um de nós, talentos, habilidades muito diferentes. E eu somente preciso deixar que essas coisas se encaixem na minha vida e deixar que Deus, como Senhor da minha vida, conduza tudo isso para que eu viva de uma forma intensa e feliz e satisfeita em fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. E quando Deus te chama para fazer algo, coloca no seu coração um desejo, um sonho, que é a perfeita vontade dele para você, te deu dons, te deu habilidades, te deu facilidades. Você tem uma facilidade enorme em uma área e você gosta de fazer aquilo e você vê que está tudo sendo conduzindo, portas estão se abrindo. E portas que se abrem por Deus são portas que são extremamente abençoadoras na nossa vida e na nossa caminhada. Aí sim, nós cumprimos o nosso desejo, o desejo de Deus, e os nossos sonhos se realizam. E, com certeza, nessa caminhada, Deus vai levantar pessoas, que nem eu disse, direta ou indiretamente, que vão nos auxiliar nesse processo para amadurecermos essa ideia. Vai passar o tempo, porque é necessário tempo para que as coisas se encaixem e venha essa maturidade e passa para que eu possa estar preparado para cumprir toda a boa obra da parte de Deus que ele já preparou para mim. Amém? Então, baseado nisso, quero dizer que muitas vezes, por mais que a gente se sinta preparado, passou o tempo, tenho estudado, tenho me dedicado, tenho feito coisas e tenho avançado, parece que quando chega o momento de acontecer, vem um sentimento, uma insegurança, sentimentos e reações diferentes que eu não esperava ou achei que poderia vencer e vem um certo receio de como eu vou trabalhar essa situação na minha vida. Porque se der certo aquilo, como vai ser? Realmente estou preparada para assumir? E esses sentimentos, esses pensamentos podem vir e vêm sobre todos nós, pensamentos de insegurança, de medo, de ansiedade. Todos nós passamos por isso. Um emprego novo, um novo relacionamento, uma nova faculdade, uma nova escola. Tudo isso gera em nós um sentimento de como vai ser. Se você estivesse trabalhando numa empresa e você é convocado ou chamado de alguma forma para trabalhar em outra, para fazer totalmente um trabalho diferente, que você não conhece, que você não sabe, com pessoas diferentes, que você não sabe como vai ser esse relacionamento entre vocês, com certeza vem aquele sentimento que diz, será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu estou indo no lugar certo? Você começa um relacionamento com uma pessoa, você pergunta, Deus, é para mim orar mesmo por essa pessoa ou é para esquecer de vez? Qual é a sua vontade nisso? Porque em todas as coisas, devemos pedir a direção e orientação de Deus para a nossa vida, amém? Todas as coisas. Na forma que devemos nos vestir, como devemos falar, com quem devemos nos relacionar, tudo isso nós precisamos que Deus nos mostre, nos oriente e nos conduza. E quando nós não sabemos, porque nem tudo depende de nós, vem aquele primeiro receio, aquela insegurança. E eu quero falar de uma pessoa que viveu isso. Quero falar sobre uma pessoa chamada Josué, e com ele nós vamos aprender muito. A vida de Josué nos fala de situações que ele viveu, de experiências que ele teve, mas que na hora de ele enfrentar uma situação, Deus teve que ser bastante específico e trazer uma palavra direta ao coração dele para que ele permanecesse naquilo que não era somente um sonho, mas era um propósito de Deus sobre a vida de Josué para que ele cumprisse a vontade dele. Então vamos lá. Só que para falar de Josué e para a gente entender um pouquinho mais a história do que eu vou dizer de Josué, nós vamos ver que o que estava acontecendo na vida de Josué naquele momento estava totalmente ligado relacionado, conectado com algo que aconteceu há muito tempo atrás com os seus antepassados. Então, somente para a gente ter uma ideia do contexto, eu vou começar a falar algumas coisas, somente para nós relembrar da história, algumas coisas de como tudo iniciou e de como essas promessas e essa situação na vida de Josué tem a ver com as promessas que foram feitas aos seus antepassados. Então, eu vou começar do início. E como são muitas histórias, eu não vou entrar em detalhes com elas, mas somente para dar um pano de fundo, para a gente entender o que aconteceu e como foi e como estava o coração de Josué naquele momento, que em contexto ele vivia e qual era a sua história de vida. Então, eu vou começar falando sobre Abraão. Abraão era um homem a quem Deus escolheu por ter um coração sincero, porque Deus conhecia o coração de Abraão. Abraão vivia no meio de uma cultura pagã, com pessoas que viviam em pecado, pessoas perdidas. Deus chama Abraão, faz com ele uma aliança e lhe promete basicamente três coisas. Primeiro, que Abraão teria um lar, um lugar para ficar, um lugar para ir. Em segundo lugar, Deus prometeu a Abraão nessa aliança que ele teria uma herança. Estava falando a respeito de uma grande nação, porque através de Abraão se levantaria uma grande nação. Uma grande posteridade, maior do que as estrelas do céu ou a areia da praia. E também Deus fez nessa aliança uma promessa de que através de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Ok, Abraão, pela fé ouviu, entendeu, obedeceu a Deus e foi se cumprindo a vontade de Deus na vida de Abraão. Abraão entrou em Canaã, a terra prometida. Ele teve dois filhos, um chamado Ismael e outro chamado Isaac. Isaac foi o herdeiro escolhido para dar continuidade aos projetos de Deus. Isaac também teve dois filhos. Veja que eu estou passando rapidamente somente para a gente entender. Se entrarmos na história de cada um deles, que são ricas, que são intensas, que são profundas, e cada uma dessas histórias nos remete a uma verdade, a um princípio, mas eu somente vou passar rapidamente para que entendamos tudo. Isaac também teve dois filhos, um Esaú e Jacó. Jacó foi o canal usado por Deus para que continuasse a se cumprir a promessa que Deus havia feito. Jacó teve 12 filhos. Um dos filhos de Jacó se chamava José. Os demais filhos de Jacó tinham inveja de José, porque diziam que Jacó amava mais a José do que aos outros irmãos. E aí eles tentam matar a José, só que daí desistem de matá-lo e vendem José aos mercadores midianitas que estavam passando. E José sai daquele lugar de Canaã e vai parar lá no Egito. Chegando no Egito, ele se torna escravo e muitas coisas acontecem na vida de José. Com certeza vocês já sabem muitas coisas que aconteceram e como José guardou o seu coração. José poderia ter se levantado, fechado seu coração, se enchido de amargura, de ira, de ódio contra o que fizeram com ele. Afinal, eram seus irmãos. Mas José tinha um coração diferente, entendia, conseguia ver com olhos diferentes, porque José determinou dentro de si continuar amando, servindo e obedecendo a Deus. E isso fez com que a graça do Senhor estivesse sobre a vida de José. E José, aquilo que intentaram em fazer o mal e poderia ser o fim de José, na verdade se transforma em bênção. Porque aonde José estava, José alcançava a graça de Deus e alcançava sempre a graça aos olhos de Faraó. A ponto de, com somente 30 anos, José já era governador do Egito. Mudou toda a história de escravo, de fugido, de levado como prisioneiro. Agora ele se torna governador de Egito. E como a graça de Deus estava sobre a vida de José, também sobre Egito foi estabelecido a prosperidade e a Egito se tornou um lugar próspero. A ponto de, naquele tempo, enquanto que o Egito estava prosperando em muitas coisas, e eu creio que era por causa da vida e da graça de José, na cidade onde ainda habitavam seu pai Jacó e seus irmãos, em Canaã, eles passavam por uma terrível fome, por uma terrível seca, uma grande necessidade. Aí seus irmãos vão até o Egito buscar suprimentos para alimentar o seu povo. E lá a gente sabe da história, com o tempo José se dá a conhecer aos seus irmãos, que lhe pedem perdão, José os perdoa e chama esse povo para voltar para o Egito, aonde haveria suprimento para cuidar dessa família, de toda a sua família, e eles vêm para o Egito e passam a habitar naquele lugar. No Egito, acontece a segunda manifestação daquilo que Deus disse, continua se manifestando, aliás, porque no Egito esse povo cresce de uma forma extremamente numerosa. E eles estão lá, habitam no Egito, toda a família de José, de Jacó, agora Jacó também chamado de Israel. Então, os filhos de Israel, o povo de Israel cresce de uma forma tremenda naquele lugar. Passa-se o tempo, o faraó e as pessoas, os reis que conheciam a José, com o tempo morrem, José também morre, e se levanta um novo faraó que não conhecia José, que não conhecia essa história, ou não conhecia pelo menos de andar com ele. E passou esse tempo, esse novo faraó vê este povo crescendo de uma forma muito grande. Ele se sente ameaçado com esse povo israelita que se espalhava por toda a terra do Egito. E ele procura de alguma forma desencorajar e abater o ânimo dos israelitas, tornando-os escravos, dando a eles muito trabalho e pouco alimento para enfraquecê-los. Novamente, Deus, diante dessa situação, olha para aquilo e levanta um homem entre eles chamado Moisés, que seria o libertador para agora trazer de volta o povo do Egito de volta para a terra prometida. E aí entra a história de Moisés, e eu fiz um super resumo somente para a gente entender quem era esse Josué. Porque quem está participando e vendo com tudo isso? Quem era uma pessoa que nasceu no Egito, que era escravo como os outros escravos no Egito, porque passaram a ser escravos deste novo faraó, e percebe e vê toda essa ação de um homem chamado Moisés sendo levantado por Deus para trazer libertação a esse povo? É Josué que está lá, está percebendo e vendo todas essas coisas. Em Números, não precisa abrir, mas fala aqui em Números 11, que desde jovem, Josué era servo ou auxiliar de Moisés. A Josué foi dada a oportunidade de caminhar junto com este homem Moisés, com quem ele aprenderia muitas coisas. Moisés, que seria o tutor, o mentor, o ensinador, o pai sobre a vida de Josué, ensinando para eles muitos princípios de quem era Deus, de como Deus age e do que o homem precisava fazer para que ele recebesse da parte de Deus tudo o que Deus tinha preparado através de uma promessa para o povo de Israel. Então, Moisés se levanta com coragem, com ousadia, com fé, se apresenta diante do faraó e pede para que faraó deixe meu povo voltar para Canaã, deixa meu povo sair do Egito e irmos embora. Sabemos que faraó se endurece, não deixa que o povo parta. Novamente, então, Moisés se levanta, enfrenta faraó outra vez e declara o juízo de Deus contra o Egito. Faraó se endurece, permanece na mesma posição, não permitindo que o povo de Israel saia do Egito e seja livre e volte para Canaã. E aí Moisés passa a ser usado por Deus para se manifestar as pragas do Egito, as 10 pragas do Egito. Quem está vendo tudo isso? Josué, que está vendo, percebendo a ação de Deus através de um homem chamado Moisés, que ouve a Deus, que faz o que Deus manda ele fazer, que pronuncia o que ele deve pronunciar, se manifesta com ousadia, com força, com coragem, enfrenta tudo, enfrenta todos e é usado por Deus de uma forma poderosa. 10 pragas acontecem, a última sendo a morte dos filhos primogênitos do Egito. Também ele vê nesse momento que Faraó, quando todas as pragas aconteceram e eles saem de lá, porque o Faraó fica desalentado e vê a ação de um Deus que realmente estava com o povo de Israel, e ele fala: saiam todos, vão embora, e eles partem agora, todos do Egito, todo o povo de Israel, sobre o comando de Moisés. E quando eles estão indo embora, Faraó endurece de novo seu coração e fala: agora o povo está indo. E eles lá na frente vão encontrar o Mar Vermelho. Nós vamos por trás, cercamos eles e matamos todos. Esse era um plano de um faraó, de um homem, que numa situação de crise, de abalo interior, age na alma, com as coisas da alma, na força do seu braço. Mas, novamente, Moisés, homem que ouvia Deus, que amava Deus, que servia Deus, recebe da parte de Deus uma direção, e quando ele toca o seu cajado no Mar Vermelho, o mar se abre e o povo passa a pé enxuto do outro lado. E quando o último chega do outro lado, todo o povo do Egito, os exércitos dos egípcios, vão atrás para segui-los, para persegui-los, mas o mar se fecha e engole a todos, cavalos e cavaleiros, e todos morrem. Quem está vendo tudo isso? Josué, novamente presenciando a graça, o favor, o cuidado de um Deus sobre um povo que tem a promessa dele de que ele seria uma grande nação, sim, e que teria uma terra, e que através desses todos seriam abençoados. Deus é um Deus que cumpre o que diz, não importa as situações que se levantem, o que Deus diz, o que Deus pronuncia na sua palavra, se cumpre em nome de Jesus sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Então não desista de crer. Moisés cria nisso, tinha convicção disso, não duvidava disso. O povo, alguns, claro, resistiam, eram rebeldes, houve uma série de situações. Quando eles já estavam no deserto, indo para Canaã, teve um momento que eles param no Monte Sinai, e Deus fala: Moisés, suba para cá para que eu te dê as tábuas da lei. E Moisés fala com todo o povo e com os anciões e fala: vocês ficam, fiquem aí, mas eu e o meu servo Josué subiremos até a presença do Senhor. E novamente, quem está do lado de Moisés? Josué, experimentando a graça, a presença de Deus. Veja quanta experiência ele está acumulando com esse tempo todo. Depois ele vê também como Moisés é usado para tocar numa rocha para que saia água, para dar água para o povo que estava sedento. Como vem as cordonizes do céu e dá carne ao povo que estava com fome. Como vem maná do céu e alimenta o povo de Deus. Nada faltou para aquele povo. Tudo Deus supria, porque um homem se levantava como um homem obediente a Deus. E Josué, percebendo todas essas situações. Quando estavam próximos a Canaã, o que aconteceu? foi que Moisés pediu para que Josué, Caleb e mais 10 espias fossem até a terra de Canaã ver como é essa terra e como estava essa terra. O que, que aconteceu? Foram Josué e Caleb, mais 10 espias, espiar a terra. Quando voltam, 10 voltam com um relatório absurdamente negativo. E uma coisa é verdade, palavras são ditas, palavras que são faladas têm um poder tremendo. Ou para levantar o povo para que creia, para que avance, de ânimo, de fé, de coragem, ou são palavras que nos levam para baixo, de desânimo, de tristeza, de incapacidade, de desesperança. Palavras têm esse poder. Por isso a palavra de Deus nos diz e nos orienta para que sejamos cuidadosos com a nossa língua, com o que vamos falar e como vamos falar, porque há poder em nossas palavras. Amém? Quando eles começam a passar esse relatório dizendo, olha, a terra é realmente mana, leite e mel, mas lá há gigantes, nós não podemos lutar contra eles, eles estão armados, as cidades estão fortificadas, nós não temos chance nenhuma, nós somos como gafanhotos aos olhos desses habitantes que moram na cidade de Canaã. Quando Josué e Caleb ouve como isso está influenciando palavras que trazem esse desânimo, essa falta de coragem, de força para avançarem e tomarem conta daquilo que Deus já havia dito que era deles, que eles entrariam numa terra que mana leite e mel, estavam na frente da terra. Quando eles veem que o povo está desesperançado, desencorajado por causa dessas palavras, Josué e Caleb se levantam, passando um relatório diferente. Agora sim, abra sua Bíblia, por favor, em Números 14, verso 6. Ok? Números 14, verso 6. Vou começar do verso 5, que diz: Então Moisés e Arão caíram com o rosto por terra perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porque são eles nosso pão. Retirou-se deles a sua defesa, e o Senhor está conosco, não os temais. Era um relatório totalmente diferente. Olha, realmente, eles estão lá, e são grandes. Era os descendentes de Anak, que eram realmente bem maiores na sua estatura, porém, Josué e Caleb tinham uma visão diferente, porque passaram cada vez mais naquilo que viram, naquilo que presenciaram e vivenciaram, o que Deus é capaz de fazer quando Ele lança uma palavra sobre a tua vida que vai se cumprir se tão somente, olha aqui de novo esse verso 9, se tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não se rebele contra aquilo que Deus disse que Ele vai fazer. Isso é rebelião. Não crer no que a palavra de Deus diz é se rebelar contra o Senhor. É deixar de receber, é deixar de ser abençoado. Se Deus disse para você que Ele te dá paz, perfeita paz, ande nessa paz, creia nisso, é tua, por direito. Amém? Se Deus disse, é teu, tome posse. Não se rebele, não se torne descrente daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E quando ele fala isso, olha o verso 10. Mas toda a congregação disse que fossem apedrejados. Por quê? Eles deram um relatório diferente de que eles poderiam sim entrar e conquistar aquilo que Deus já havia preparado para eles. E a congregação toda se moveu e falou, não, isso não é possível, vamos apedrejar esses dois porque eles estão falando loucuras. E dessa forma, Deus olha para isso, percebe toda essa situação e por causa dessa resistência e dessa rebeldia estabelecida, no coração de toda a congregação, Deus diz que eles passariam mais 40 anos rodeando o deserto sem entrar na terra prometida. É muita coisa, não é? Eu sei que Deus pode e age da forma como Ele quer na vida das pessoas, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas, se tão somente eu deixar que Ele seja Senhor e conduza a minha vida, as coisas vão acontecer no tempo dele. Amém? No tempo dele, eu preciso somente, na minha vida, na sua vida, meu irmão, somente creia nisso, no tempo de Deus. Ele cumpre o que ele disse, porque Deus não é homem para que minta. Amém? Quando nós podemos crer nisso, a gente encontra um descanso que vai muito além de qualquer coisa, de qualquer palavra, de qualquer situação. A gente descansa, porque a gente sabe que tem um Deus trabalhando para nós, que sabe que tem um Deus que age a nosso favor, um Deus que trabalha a nosso favor, um Deus que luta pelas nossas lutas. Nós podemos entrar no descanso do Senhor. Deus vai cumprir o que Ele disse. Amém? Então veja só, Josué, ele agora está passando o tempo e ele está vendo como a visão sobre três faces diferentes. Eles têm percebido, Josué tem percebido como Moisés age como líder, como aquele que foi levantado por Deus para ser aquele que viria a resgatar o povo da escravidão do Egito. Ele vê como este homem age em fé. Como ele é obediente, como ele tem coragem para enfrentar, como ele é forte. Ele também vê e vivencia e participa e é abençoado por aquilo que ele vê Deus fazer no meio do seu povo. Como Deus é fiel, como Deus cuida, como Deus supre o seu povo, como Deus ama o seu povo, como Deus tem misericórdia. Ele está vendo a ação de Deus. Mas ele também vê qual é a ação do povo. Um povo muitas vezes resistente, rebelde, desobediente. E ele está vendo toda essa visão. Passa-se os 40 anos. Moisés, quando Deus, em um momento, Deus fala para que Moisés fale a uma rocha para que dela saia água. Moisés bate, fere a rocha por duas vezes. Por causa disso, Deus diz, Moisés, eu falei para que você falasse e você feriu a rocha e fez o que eu não pedi para fazer. Por causa disso, você vai ver a terra de Canaã, porém nela não vai entrar. Passou esses 40 anos e aí vamos lá para Deuteronômio 34, a partir do verso 4. Veja que Josué olha para este homem Moisés, caminhando por tanto tempo com ele, desde jovem andando com ele, passa tudo que passou, enfrenta tudo que enfrentou no Egito, depois saem do Egito, experimenta milagres através da vida de Moisés, tem experiências com Deus junto com Moisés. Moisés, com certeza, para Josué, era um exemplo de um homem valente, forte, poderoso, que tinha a graça de Deus sobre ele, que falava com Deus, que ouvia Deus. Este era o exemplo de Josué, que Josué tinha para a sua vida, e esse exemplo ele tinha na sua mente e no seu coração. Falei assim, quando eu crescer, eu quero ser como Moisés. Quero ser igualzinho a ele. Porque este é um homem, esse sim é o cara que faz a diferença, que tem feito toda a diferença, que tem tirado um povo, toda uma nação, de um lugar de escravidão e conduziu-os até a terra que mana leite e mel, se fazendo-se cumprir a promessa de Deus sobre a vida desse povo, que foi feita lá atrás em Abraão. Percebe como o que eles estão vivendo hoje é a confirmação de uma promessa dita para os antepassados deles? Por isso que precisamos conhecer a história. Quanto mais conhecemos a história, mais nós vamos ver que a fidelidade do Senhor se cumpre. Amém? Verso 4 diz, e disse-lhe o Senhor, esta é a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei. É o Senhor falando com Moisés. E o Senhor continua dizendo, eu te fiz vê-la com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, que o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte a Bete-Peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se lhe escurecera a vista, nem se lhe fugira o vigor. Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe, e os dias do pranto do luto por Moisés se cumpriram. Ora, Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe havia imposto as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E, olha isso, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse, falasse, tratasse, face a face. Josué, preparado, caminhando junto, tendo experiências tremendas, de milagres tremendos, junto com Moisés, foi sendo preparado durante todo esse tempo para esse momento que chegou. Moisés é morto. Quem assume a liderança? Josué. Só que veja que mesmo com o tempo e com as experiências que José presenciou, e sabia que agora estava na hora de substituir um que aparentemente era insubstituível. Porque ele diz aqui, e nunca se levantou em Israel profeta como Moisés, que falava com Deus face a face. Como é que eu vou substituir um cara desse? Porque nunca mais vai se levantar ninguém como ele. Ele era o cara. E quem sou eu agora? Eu sou Josué, filho de Num, e agora eu vou ter que conduzir esse povo. Eu sei como Deus age, também sei como agiu Moisés, mas também sei como o povo resistiu e como o povo foi rebelde. Com essa visão toda e com essa interrogação, e agora, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir, de alguma forma, ter convicção e certeza no meu coração, ainda que tenha Moisés, antes de morrer, imposto suas mãos sobre a vida de Josué e dito que ele seria o seu substituto, aquele que iria estar no lugar dele, e todo o povo o reconheceu. Mas do mesmo jeito que Deus levantou Moisés, e o povo também se levantou contra Moisés, querendo até matar a Moisés. Se quiseram fazer isso com Moisés, o que não fariam com Josué? Veja quantas dúvidas poderiam ter vindo sobre o coração de Josué. Como o medo poderia ter invadido o coração dele para pensar, e agora, será que Deus vai se manifestar a mim face a face pelo jeito? Não, porque ele fazia isso com Moisés. E se eu errar na minha direção? E se eu não entender a direção de Deus? E se eu agir na minha força? E se em algum momento eu me ver envolvido com tantas situações que eu deixe de ouvir e obedecer a Deus Todo-Poderoso. Eu sei quem Deus é e sei como Ele é zeloso da sua palavra. Veja tantas questões, conduzir toda uma nação para dentro de uma nova terra. Que terra era essa? Que lutas eles teriam que enfrentar lá? Ele sabia, ele tinha ido lá, ele sabia que poderia vencer, mas agora ele estaria à frente e não teria Moisés para ajudá-lo. Poderia vir tantos medos e inseguranças. Por isso que o livro de Josué, nós começamos com Deus falando agora ao coração de Josué. E aqui em Josué 1 começa dizendo assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Deixa eu parar só um pouquinho aqui. Moisés fez tudo o que fez. Venceu tudo o que venceu. Enfrentou tudo o que tinha que enfrentar. O povo, os inimigos, a fome, a sede, sendo sempre dirigido, direcionado pelo Senhor. Levou um povo para sair da escravidão. Conduziu-os pelo deserto por 40 anos. 40 anos é muito tempo, gente. Tem gente aqui que nem tem isso. Tem alguns que já passaram, mas tem alguns, vamos mudar de assunto, tem alguns que nem chegaram lá. 40 anos é muito tempo. E ele conduziu todo esse povo. E veja só, depois de tudo que Moisés fez, Deus fala a respeito de Moisés, dizendo: Moisés, servo do Senhor. É assim que nós devemos ser conhecidos do Senhor, amém? Sou serva. Título somente para nos ajudar a orientar, ajudar no trabalho da obra da igreja. Mas eu preciso me ver o tempo todo como serva do Senhor. Amém? Você é servo, serva do Senhor. Faça tudo o que estiver e que vier às tuas mãos com força, com graça, com prazer, com alegria, porque Ele fortalece as suas mãos. No fim, você vai ser conhecido como a serva do Senhor, o servo do Senhor. Não tem privilégio maior. Deus só precisa disso. Tão somente, não resista àquele que te chama para ser o servo dEle e te abençoa com tudo o que está escrito na sua palavra. E ele continua dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te. Desculpa, vou voltar para um que eu pulei. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Josué é outro que fez tudo, que esteve junto, que participou, mas é conhecido como o servo, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa esse Jordão, tu e todo o povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Porque eu disse a Moisés, desde o deserto e este Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Amém? Palavra de poder, palavra de graça, direcionada num tempo específico para Josué, que tinha um trabalho específico agora, de conduzir todo esse povo para além do Jordão, para entrar na terra prometida. Terra que Deus diz que eles teriam. E veja aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês, a partir de agora. Deus é um Deus que agora fala com Josué de forma específica, porque agora é ele que foi levantado o líder naquele lugar. Deus fala com Josué. Verso 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué. O que ele está dizendo aqui? O que nós podemos aprender com isso? Que Deus é um Deus que nos conhece. Deus é um Deus, ainda que seja Deus sobre todos, né? Deus é Pai de todos aqueles que o aceitam como seu Senhor. Ainda que seja Pai de todos, Senhor de todos, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai. Ele me conhece pelo meu nome e Ele principalmente me entende. Ele sabe como é a minha estrutura, Ele sabe o que eu suporto, Ele sabe o que eu quero, Ele sabe o quanto eu sou forte ou fraco em alguma área. Deus me conhece, Deus me ajuda, Deus te conhece individualmente. Eu sei que aqui Deus é Deus sobre todos, mas aquele momento onde você entra no seu quarto, fecha a porta atrás de ti e ora ao teu Senhor, Ele ouve a tua oração. Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Não precisa ter aquele receio de dizer, meu Deus, todo mundo orando para Deus, pedindo alguma coisa, será que Ele vai ouvir a minha oração? Ah, vai. Porque Deus é um Deus pessoal. Ele é o teu Deus, que te conhece pelo teu nome, porque Ele te formou. Ele te criou a imagem e semelhança dEle e cuida de você. Te ama, protege, acalenta, sustenta, fortalece. Esse é o teu Deus. Amém? Então, ele continua dizendo aqui, este é o tempo onde Deus fala com Josué para que Josué fique certo de quem ele é e do que ele deve fazer, sem ficar na sombra de um homem grande como foi Moisés, um líder absoluto, profeta, como não se levantou outro igual em Israel. Tudo isso poderia trazer uma insegurança muito grande. Mas Deus fala com Moisés para lhe dar tranquilidade, segurança, confiança de que agora é o momento dele agir e Deus é com ele. Veja o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Você já pensou? Deus falando isso para você. Deus, ninguém vai te resistir, Marquinhos, todos os dias da tua vida. Isso é tremendo. Você fala assim, meu Deus, se Deus falasse isso comigo, uau. Deus já falou. Deus já disse, amém? Ele é contigo. Ninguém pode tocar na menina dos olhos de Deus e você é a menina dos olhos de Deus. Que segurança é essa? Será que nós estamos tão certos e tão convictos? Será que nós não estamos sendo resistentes em crer nessa verdade e nessa promessa de que ninguém pode me resistir quando eu estou guardada, segura, protegida, servindo ao meu Senhor? Será que isso é uma verdade para mim? Eu posso descansar nessa certeza? É isso que ele quis passar para Josué, é isso que ele quer passar para você essa noite. Ninguém, meu amado, pode te resistir todos os dias da tua vida, enquanto a tua vida estiver nas mãos dele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Sim, seja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é um Deus que nos ama, que cuida de nós, que nos conhece muito bem. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Oh, Deus não tem filhos preferenciais, graças a Deus. Por isso, Deus não ama mais o que está do seu lado. Vira para o seu irmão do seu lado e fala, Deus não te ama mais do que ama a mim. nem menos. Nos ama igual. Da mesma forma. Da mesma maneira. Com a mesma intensidade. Amém? Deus não tem filhos preferidos e prediletos no reino. Deus ama todos da mesma forma, do mesmo jeito. É claro que tem filhos que obedecem mais. Aí é outra história, eu não vou nem entrar nisso. Mas que Deus nos ama, sim. Que Deus estende a sua mão de misericórdia sobre a nossa vida. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, há muito eu tinha virado churrasquinho. Eu não estaria mais aqui hoje se não fosse a misericórdia do Senhor. Porque enquanto eu estou falando isso, de ser resistente e não crer na palavra de Deus, eu estou falando para mim mesmo. Na verdade, antes que me perguntem, o título dessa ministração hoje é Ser Forte e Corajoso, tá? Quantas vezes eu não fui resistente, rebelde contra Deus? Quando eu me preocupei, quando eu me entristeci, quando eu me desesperei, sabendo que eu tenho o Deus que eu tenho. Isso é ser resistente, isso é ser rebelde. Isso aconteceu comigo muitas vezes. Medo? Puxa, muitas vezes. Insegurança? Puxa, muitas vezes. Receio de como vai ser e de como vai acontecer? Nossa, muitas vezes. A diferença é que nós podemos sentir tudo isso, mas em algum momento na minha vida eu devo deixar o Espírito Santo falar dentro de mim e me convencer de que ainda que eu sinta medo, Deus não me deu um espírito de medo e de temor, nem de covardia. Deus me deu um espírito diferente, de pessoa que enfrenta, que vence, de vitória, de conquista, porque o meu Deus está sobre a minha vida e Ele vai adiante de mim, abrindo portas em nome de Jesus. E como eu disse, portas que são abertas por Deus são portas onde você vai encontrar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Então, o que eu não posso? Na verdade, essa noite eu queria pregar para mim o que eu queria ouvir de Deus. E Deus falou, então pregue isso. Que você deve ser forte e corajosa. Como foi Josué? Como foi Moisés? Josué tinha que enfrentar uma grande batalha. Ele tinha que conduzir um povo, naturalmente um povo, gente, pessoas, para dentro de um lugar físico que era Canaã. E enfrentar muitas batalhas, muitas lutas, coisas que ele não sabia exatamente o que ele encontraria naquele lugar. E qual é a nossa? Para onde eu devo conduzir? Talvez não um povo. Talvez eu não vou conduzir milhares de pessoas e toda uma nação para conquistar algum lugar. Talvez eu deva somente conduzir a minha mente, o meu coração, para sair do Egito e entrar na terra prometida. Se eu conseguir fazer isso com a minha mente, eu sou vencedora. Porque o que muitas vezes nos mata, nos destrói, nos joga para baixo, é a nossa mente que não está convertida, é a nossa mente que não está convicta, é a nossa mente ou a nossa alma que não está segura, que não está deixando que a palavra de Deus seja mais forte do que a morte, do que circunstâncias, do que enfermidade, do que desemprego, do que salários baixos. Quando isso é mais forte, eu estou deixando de viver o melhor de Deus porque a minha mente continua cativa em Israel. A minha mente continua cativa e escrava no Egito, achando que eu não posso, que eu não consigo, que não vai dar certo e eu não vou em direção à terra prometida, terra que mana leite e mel, promessa, provisão para tudo aquilo que eu preciso. Se a minha mente for livre, se a minha alma for cheia da palavra de Deus que me fortalece, me enche de esperança, eu avanço, eu conquisto muitas coisas, porque muitas vezes não é só o inimigo que para o nosso caminhar, é a nossa mente. É a nossa alma que diz mentiras e nós confiamos nessas mentiras. de que não podemos, que não conseguimos, que não conquistamos, que não vale a pena, que não vai dar certo, que eu não vou aprender. Isso é manter a mente cativa. Mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a tua vida que a sua mente é livre e que você a cada dia vai viver o que Deus disse que você vai viver, porque já está tudo preparado. Amém? Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Precisamos entender isso e trazer isso para a nossa vida diariamente. Porque nós não sabemos o que nós vamos enfrentar amanhã. Como enfrentamos o nosso dia de amanhã com circunstâncias que vêm e a gente não sabe que ia passar por aquilo? Precisamos deixar que Deus fale conosco. E voltando a Josué aqui, ele entendia que agora, de uma forma tremenda, ele fala aqui no verso 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Deus não tem filhos preferidos e prediletos? Deus não amava Moisés mais do que agora ele ama Josué. Ele não deixaria, nem abandonaria, nem desampararia a Josué nessa nova empreitada que ele está sendo chamado a conduzir. Ele poderia ter segurança de que Deus era com ele, como foi com Moisés. E ainda que talvez, e com certeza, talvez não, certamente, Josué também sabia que não se levantaria um homem profeta tal qual Moisés na terra de Israel. Mas isso na questão de posição. Mas na questão de qualidade, se levantaram muitos outros. Amém? Se levantou Josué, se levantou depois Davi, se levantaram muitos outros profetas, Isaías e muitos outros, não na mesma posição, mas na qualidade, se levantaram muitos homens de Deus que fizeram e prepararam tudo para que aquilo que Deus disse em sua promessa se cumprisse. Amém? Verso 6 diz assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Por que ele está dizendo esforça-te? Ser forte e corajoso. Porque talvez, como eu disse, Deus é um Deus que me conhece, que me entende. Talvez em algum momento Deus olhou para dentro do coração de Josué e percebeu lá um pequeno receio de começar agora sozinho a conduzir toda uma nação. Como eu disse, ele estava substituindo aquele que parecia ser insubstituível. E para que não tivesse medo e receio nenhum, Deus fala especificamente, ser forte e corajoso. Em que área da nossa vida Deus tem que falar para mim e para você, Érica, seja forte, seja corajosa? Será que na área da tristeza, da angústia, do desespero, na hora que eu enfrento uma enfermidade, na hora que eu enfrento a morte dos nossos queridos, na hora que eu encontro uma porta que se fecha, na hora que eu encontro pessoas que diziam ser amigas e não são, na hora que eu deixo de encontrar a ajuda de quem eu esperava encontrar, em que momento eu devo ser forte e corajosa para não parar no meio do caminho? O que me para? Aonde eu encontro uma resistência tão forte que me amarra, que me anula, que me deixa presa, sem conseguir avançar para aquilo que Deus me disse que eu devo fazer? Eu não conheço a sua necessidade, mas Deus conhece. Deus sabe os nossos pontos fortes e fracos. Deus sabe se, de repente, você não está passando por alguma situação que você precisa ouvir da palavra de Deus, diretamente no seu coração. Filha, seja forte e corajosa. Filho, seja forte e corajoso. Amém? Ele está dizendo isso para você hoje. Toma isso como verdade. Se você esquecer tudo que foi dito aqui hoje, guarda somente essa palavra. Eu gosto de ler a Bíblia, e eu sei que você faz isso também, mas como se fosse realmente uma carta de Deus para mim. não exatamente para Josué, eu sei que foi para Josué, eu sei que foi muitas coisas aqui foram escritas por Josué, mas eu gosto de ler como se Deus estivesse falando comigo. E ele diz para mim: esforça-te, Érica, e tem bom ânimo, porque eu farei coisas grandes na tua vida. Esforça-te, Érica, e tem bom ânimo. Sê forte e corajosa para vencer todas as situações, adversidades que vierem sobre a tua vida. Sê forte e corajosa. Amém? Por que eu devo fazer isso? Verso 7. Tão somente, olha ele repetindo, esforça-te, sê forte e corajoso, tenha muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então, eu devo, primeira coisa, conhecer a lei do Senhor. Como eu vou obedecer? Como eu vou não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se eu não sei o caminho? Vai ser muito fácil eu entrar em qualquer lugar se eu acho que qualquer lugar é caminho. Se qualquer caminho for um caminho onde eu chego em qualquer caminho me leva a qualquer lugar. Porque eu não sei exatamente onde eu devo chegar. Mas, se eu conheço muito bem o caminho, e esse caminho, sabemos que é a palavra de Deus, aí eu vou saber quando eu desviar para a direita ou quando eu desviar para a esquerda, porque eu sei que eu saí do prumo, eu saí do caminho, eu saí da verdade, eu deixei de receber vida. Aí eu preciso voltar ao caminho e deixar que o Senhor continue me conduzindo para que eu possa receber e ser bem-sucedido por onde eu andar. Diz no verso 8, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Meu Deus, temos esquecido do que é meditar, do que é pensar. Porque nós vivemos num tempo, numa geração, numa sociedade, onde a nossa mente é ativa o tempo todo. Pensamos o tempo todo. No tempo que nós conseguimos até talvez parar, a gente liga a televisão. Se não é a televisão, é o computador, onde a gente acessa o Face, tenta descobrir o que colocaram, o que postaram, o que falaram, quantos seguidores tem no como é o nome daquele outro lá? Instagram. Quantas pessoas estão me seguindo? A nossa mente parece que não consegue descansar. E eu preciso parar, eu preciso ser forte e corajosa para dizer não, para que eu determine o tempo em que eu devo parar e deixar que a palavra de Deus me alimente, que a palavra de Deus se revele, para que eu conheça o caminho, para que eu, de uma forma inteligente, não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Para isso, eu preciso meditar na palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e meditar dia e noite. Por quê? Porque no verso 8 ele fala: não te apartes a tua boca do livro, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Então eu não posso deixar de falar, não posso deixar de meditar, não posso deixar de cumprir a palavra de Deus. Assim era sobre a vida de Josué, assim é sobre a nossa. Não deixe de falar, não deixe de pronunciar para você mesmo. Palavras que são escritas na tua Bíblia são palavras de Deus para você. Medite sobre ela, pense sobre ela, declare essas palavras sobre a sua própria vida. Eu vou ser forte e vou ser corajosa, porque o Senhor me mandou, nada vai poder me resistir todos os dias da minha vida, eu creio nisso, é palavra de Deus sobre a minha vida. Medite sobre isso, fale sobre isso, porque você sabe que boca e coração estão totalmente ligados. A sua boca fala daquilo que está cheio em seu coração, encha seu coração da palavra de Deus, para que sua boca fale a palavra de Deus. O meditar seja o pensar na palavra de Deus. A gente às vezes passa o dia inteiro e nós nem meditamos em um versículo, porque o dia passa tão rápido, né? Temos tantas coisas para fazer e nós deixamos de ver em pequenas coisas, em pequenos detalhes, o que Deus quer me ensinar. Quando o sol nasce, quando o sol se põe, quando a chuva vem, quando a brisa bate no seu rosto, Não podemos sentir nisso a ação de Deus sobre a nossa vida? Não podemos ver nessas coisas um Deus que se move? Quando você olha para a lua, para a estrela, para o sol, teve um dia que Deus disse, haja firmamento no céu, está lá até hoje, ninguém conseguiu tirar. Isso declara a grandeza de Deus. Mas nós estamos tão ocupados com tantas coisas que nós deixamos de nos encantar com a vida, com as coisas simples da vida. Em meditar numa palavra, em pegar um versículo e deixar esmiuçar isso dentro de nós até que isso se torne verdade. Verso 9, para encerrar, não te mandei eu. É Deus que está te mandando, é Deus que está te conduzindo, é Deus que está à tua frente. Amém? Esforça-te de novo. Deus falando, esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué, não tenha medo de nada, eu estou contigo. Eu estou te mandando ir à frente. Sou eu que estou te conduzindo. Não tenha medo de nada, eu sou contigo. Não estou te botando num barco furado. Sua família não é um barco furado. Seu trabalho não é um barco furado. Seu ministério não é um barco furado. Seus relacionamentos não são um barco furado. Se estiverem baseados na palavra, é claro. Mas, muitas vezes nos sentimos assim. Achando que nós temos que agora fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, determinar algumas coisas, quando Deus está dizendo, calma, eu te mandei. Não tenha medo de nada. Eu não vou te deixar sozinho, sem direção, sem saber o que fazer. Em todas as circunstâncias e situações na tua vida, eu vou te mostrar como agir, como falar, como reagir, para que você não se desespere, para que você não tenha medo, para que você não se paralise no meio do caminho e deixa de cumprir aquilo que eu disse que você vai fazer na minha força, em nome de Jesus Cristo. Amém? Simplesmente, tão somente, não resista à ação de Deus que é poderosa sobre a tua vida. Amém? Deus vai cumprir no tempo dele tudo o que ele te diz. Me permita somente 2 minutinhos. Eu já estou encerrando, prometo. Mas eu queria somente compartilhar com vocês um testemunho pessoal. Eu sei que muitas pessoas aqui oram por suas famílias para que se convertam, para que conheçam o Senhor Jesus, para que, ainda que não estejam na mesma igreja que você, mas que sejam salvos. Quem está orando aqui por sua família? Toda a igreja. Porque sempre temos alguém na nossa família, e família é aquela coisa, né? Carne e sangue, é muito forte o relacionamento. Deus não nos coloca numa família por acaso. Somente para chamar de irmão, mãe, pai. Deus nos coloca numa família porque podemos fazer a diferença. Faz 8 meses a minha mãe faleceu. E por todo o tempo que eu me converti, eu orei para que ela conhecesse a palavra de Deus. Mas foi no leito da morte, quando ela estava... Faltava algumas horas, para que o Senhor levasse ela, que Deus me deu o privilégio, a oportunidade de falar com ela. E o Senhor me lembrou de algo tão poderoso. Quando nós, em alguns momentos que ela ouvia e que ela entendia e que ela aceitava ouvir a palavra de Deus, eu e o João conversando com ela, com minha mãe, ela começou a perguntar algumas coisas da igreja, da Bíblia. Eu falei, opa, aí é uma oportunidade, hein? Preciosa. A gente não forçava, não insistia, afinal eu sou filha, né? E há uma visão bastante diferenciada de mãe para uma filha, mas ela perguntava e a gente foi respondendo e ela foi perguntando algumas coisas da palavra de Deus, a respeito de Jesus. E quando o João foi explicando e falando algumas coisas, deixei que ele conduzisse mais a conversa. O João perguntou se ela queria fazer uma oração e deixar que Jesus fosse Senhor da vida dela. Ela fez uma oração. Eu não sei se exatamente ela entendeu o que ela fez. Mas aquela oração ficou lá. Com o tempo, com o passar dos anos, aparentemente nada mudou. Mas quando ela estava na UTI do hospital, O Senhor me fez lembrar dessa oração. Filha, você lembra desse dia? E eu realmente havia esquecido e falei, Deus, eu me lembro, agora eu me lembro. Falei, então, ela fez uma oração. Não é tua responsabilidade a salvação dela. Tua responsabilidade é simplesmente orar. O resto é comigo. É entre eu e ela. Você simplesmente faça o que foi dado a você fazer. A oração do justo, que pode muito em seus efeitos. E faltando algumas horas somente, no sábado à noite, não tinha ninguém para ir visitá-la. Todos estavam ocupados em alguma coisa. Eu falei, não vou perder a oportunidade. Fui lá com o João. E você sabe que na UTI a gente só pode ficar meia hora, talvez, no máximo. Mas eu entrei, fiquei, fui ficando. 2 horas depois, eu estava lá ainda com ela. Ela já não ouvia, ela já não correspondia. Mas encontramos uma outra pessoa que foi do Verbo Viva, muitos anos atrás. Lembrou de mim, lembrou do João. O João ficou conversando com ela mais afastado. E eu fui no ouvido da minha mãe. Ela já estava em coma. Ela já não respondia, ela já não segurava mais na minha mão, porque ela segurava na minha mão. Então, às vezes, ela já põe a mãozinha para fora para apertar a minha mão. E eu comecei a conversar com ela e falei, mãe, eu sei que talvez na sua mente, você não está me ouvindo, mas eu não estou falando com você corpo, eu estou falando com minha mãe espírito, porque cada um de nós temos um espírito, amém? Temos um espírito dado por Deus, que anseia as coisas de Deus, que nada mais preenche a não ser a presença de Deus. E eu comecei a conversar com ela, agradecer a Deus pelo fato de tê-la como minha mãe, de ter o privilégio de, por 50 anos, andar ao lado dessa mulher, aprender tantas coisas com ela, pedir perdão pelas vezes que eu brigava com ela, porque ela era teimosa, bem teimosa. No dia que ela não queria tomar banho, ela não tomava banho. No dia que ela insistia em ficar em pé, ela caía, e eu brigava com ela e falei, mãe, por favor, não tente ficar em pé, vai cair, vai machucar, a dor quem vai sentir é a senhora e não eu. Mas aí eu comecei a conversar com ela, falei, mãe, um dia a senhora fez uma oração aceitando Jesus como Senhor da sua vida e a palavra de Deus me garante e lhe garante, minha mãe, que ele iria preparar um lugar. E eu vim aqui, mãe, te dizer que esse lugar já está preparado. Que a senhora pode ir para lá, porque o Senhor já preparou um lugar e te espera. Ah, terminei de fazer a oração, quando eu disse amém, falei, mãe, em breve a gente se encontra lá. Essa palavra, essa oração não foi em vão. O Senhor ouviu a sua oração e eu creio no meu coração que não foi somente uma oração, mas foi algo que estava no coração dela. Eu tinha planejado uma coisa muito diferente. Eu tinha desejado por muitas vezes que ela ouvisse o que eu estou dizendo para vocês, que ela me acompanhasse, que ela soubesse o que eu ministro, que ela soubesse quem eu sou, o que eu creio. Mas não foi assim que Deus planejou. Mas o que ele planejou trouxe uma alegria enorme ao meu coração. E eu pude dizer isso para ela, me despedir dela, abençoei a vida da minha mãe. E disse, em breve a gente se encontra. Espero que não seja tão breve, mas em breve. Ô, Senhor, é porque um dia para o Senhor pode ser 1000 anos, então eu espero que isso se cumpra. Mas eu falei, mãe, um dia a gente vai se encontrar de novo, mas agora descansa. Vá em paz. O Senhor é contigo e já preparou o teu lugar. Quando eu acabei de dizer amém e virei, o médico falou, você está aqui ainda? Eu falei, sim. Era para ir embora? Falou sim, eu falei, então está bom, eu estou indo. Fui embora quase 2 horas depois lá da UTI. E naquela noite, assim que eu saí, umas 6 e pouco da noite, no domingo, logo de manhã, recebemos uma ligação no hospital e o médico falou assim, olha, Érica, sua mãe faleceu. E eu já sabia no meu coração. Sabia por quê? Claro que isso me entristeceu, mas eu já sabia que Deus reservou para mim a oportunidade de falar com ela pela última vez e relembrá-la aquilo que Deus fez. Eu não fiz nada, mas Deus que é fiel em cumprir a sua palavra no tempo dele, do jeito dele, se manifesta de uma forma tremenda. Mas dois minutinhos, há um mês atrás, o meu irmão também faleceu. E a passamos pela mesma situação. Quando ele estava internado no hospital e eu ficava planejando pessoas que pudessem ir falar com ele, que pudessem tocar no coração dele, que ele viesse a dar ouvidos. Mas quando eu estava no hospital, num domingo que, por sinal, eu nem vim no culto aqui, porque houve um culto onde eu estava no hospital acompanhando meu irmão, veio irmãos de alguma igreja, pediram permissão para entrar no quarto, falar a palavra de Deus. Tinham muitas outras pessoas no quarto. E ele começou a conversar com uma pessoa que estava ao lado da cama do meu irmão, um paciente, e ele começou a discutir com ele algumas coisas e falar. E esse senhor perguntava várias coisas para ele, dizia que não estava preparado para aceitar Jesus e ser crente. Aí este homem de Deus se levantou e falou: mas quem aqui? E eu cuidando do meu irmão, dando água, cuidando dele, falou: mas quem aqui gostaria de aceitar Jesus como Senhor da sua vida? E meu irmão levantou as duas mãos e disse: eu. Ah, ele estava bastante confuso, mas é o que eu disse, palavras não são só palavras, palavras são sementes, palavra é vida, que pode mudar a eternidade de uma pessoa. Uma semana depois, meu irmão piorou e veio a falecer. Mas eu sei, tenho convicção, de que quando ele levantou a mão e aquele irmão veio, impôs as mãos sobre ele, orou por ele, todas as vezes que eu fui visitá-lo, eu também estendi a minha mão e orava e abençoava, eu tenho certeza que de alguma forma, no tempo de Deus, da forma de Deus, sempre Deus vai operar em nosso favor. Tão somente creia. Amém? Glórias ao teu nome, Senhor. Hebreus 10 diz: essa é a aliança que farei com eles, porém seus corações a minha lei e sobre a sua mente as inscreverei. Desde que a lei que está na sua mente, desde que as palavras que estão no seu espírito te conduzem em vitória, te conduza em paz, te dê tranquilidade e segurança de que Deus é Senhor, soberano sobre tudo, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos pais, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas finanças, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida, e determina o tempo de partirmos para o Senhor. Dele são todas as coisas. É o ano do Senhor e eu preciso viver isso de uma forma clara, intensa. Eu preciso deixar que Deus seja verdadeiro e tudo mais seja mentiroso, se isso não estiver me levando a minha alma, o meu espírito, a buscar cada vez mais a presença dEle, descansar nele. Deus é um Deus maravilhoso. Amém? Quero que você fique em pé e deixe sua Bíblia aberta. Eu quero que nós possamos, Josué 1:9, eu quero que você tome uma atitude hoje. Como eu disse, eu gosto de imaginar que a palavra de Deus está sendo dita para mim. É uma palavra escrita para mim. Tem o meu nome impresso com sangue, um alto preço que foi estabelecido e que foi gravado nessa palavra. Aqui está o meu nome. Aí está o seu nome. Não leia a Bíblia como se fosse uma história, contos históricos para a gente conhecer a história e ter conhecimento. Muito mais é uma história que deve nos trazer vida e mudar o nosso interior, nos fazer crer, nos fazer descansar, nos fazer ser, como eu disse no início, o povo mais feliz dessa terra, não importa o que você esteja passando. Então, eu quero que você, no verso 9, você vai ter um momento, você para com Deus mesmo, e você vai ler esse texto como se Deus estivesse dizendo isso para você. Você vai encaixar o seu nome. Você pode fazer isso? Declarar essa palavra como palavra de Deus sobre a tua vida e descansar nisso, deixe que Ele seja Senhor, deixe que Ele conduza. Nada sai do controle das suas mãos, nada. Ele não é surpreendido por nada. Ele é que nos surpreende de uma forma maravilhosa, fazendo coisas que nós não imaginávamos. Ele vem e nos surpreende com a sua doce presença.